Essa questão é, dentro das nossas entidades, indiferente de qual segmento seja, é sempre muito desgastante quando você fala assim, de um bate-chapa, né? O pessoal fala, mas é muito a questão de democracia, ok, concordo, mas acaba sendo desgastante, principalmente quando envolve entidades. E para minha grata surpresa, eu apenas com 36 anos, coloquei meu nome à disposição, e nessa diretoria você ter pessoas que têm mais experiência que você e apostando em você, né? Dando esse voto de confiança para você estar à frente de uma entidade como o Sintropar aí, que tem uma importância muito grande aqui para a região oeste e para o Paraná também.
E para a sua carreira, qual é a importância, hein, Antônio, de um cara como você falou? Você é um rapaz novo ainda, mas já tem uma trajetória aí profissional bem extensa, hein? Começou cedo, né?
Exatamente, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que se identifica com o transporte rodoviário de cargas. A minha família, desde a sua essência, desde as nossas rodas de família, tanto por parte de mãe ou de pai, são ou tiveram caminhões ou trabalharam com caminhões, né? Então isso sempre teve nas nossas discussões. E realmente a partir de 2010 a gente descobre assim realmente o que você quer fazer pelo resto da sua vida, né? Então hoje eu não me vejo fazendo nada que não tenha relação com o transporte rodoviário de cargas, e eu percebo que apesar da pouca idade, podemos dizer assim, mas chegou o momento de nós fazermos uma contribuição para o transporte rodoviário de cargas, porque para a região oeste do Paraná é de suma importância, mas hoje o transporte tem uma importância muito significativa para o PIB do país.
Pois é, e justamente essa sua trajetória, né, é que te traz esse conhecimento, né, te dá embasamento para você assumir agora esse desafio, porque é um desafio, né, assumir uma entidade que tem tanta importância para o setor.
Não, com certeza, né? Mas eu confesso para vocês que eu fico muito confortável assumindo o Sintropar, porque os presidentes que ali se passaram deixaram um solo muito fértil, né? Muita representatividade. Então hoje o Sintropar ele é conhecido de âmbito nacional. O Sintropar hoje ele está no guarda-chuva, né, da FETRANSPAR, que é a Federação do Paraná. Mas hoje a gente tem quando fala-se em Cascavel, o pessoal lembra do Sintropar. Então isso é frutos dos presidentes que ali passaram, como eu vou estar assumindo, né, o Wagner, que está na presidência, peguei o Luiz Carlos Anella, o seu Oscar Agostinito. Então isso acaba se tornando mais fácil, né? Tendo pessoas te dando um respaldo como eles.
Mas só lembrando que o Wagner, que vai te passar o bastão agora nessa gestão, vai atuar como diretor secretário, né?
Não, com certeza. O Wagner, quando ele assumiu a presidência do Sintropar, eu era diretor executivo nessa entidade. E realmente a gente sempre trocou muitas informações. Então realmente o Wagner contribuiu e muito para o Sintropar. E ele sempre falou, quando ele assumiu, seria um presidente de um mandato só. E realmente foi um presidente de um mandato e está deixando esse legado aqui para que a gente possa dar sequência. E não poderia deixar de convidá-lo a fazer parte dessa diretoria por todo o seu conhecimento no setor.
Antônio, você já entra com grandes desafios, né? Tem que decidir muitas coisas, entre elas a Transpoeste. Estávamos todos na expectativa desse ano e, assim como todos os outros, tudo o que estava planejado para 2020, tivemos que cancelar, adiar, né, por conta da pandemia, a Transpoeste, porque já estava tudo organizado, né? Nós estávamos divulgando, já vinha o Wagner, vinha aqui, já Exato. Tinha falado bastante a respeito, tivemos lançamento, inclusive, em 2019 e tal, e no fim tivemos que adiar.
Exatamente. Para nós, Sintropar, foi algo realmente muito frustrante, né? Mas era algo necessário, era fazer o adiamento, né, da edição, da segunda edição da Transpoeste, que aconteceria agora no primeiro semestre de 2020. Mas realmente nós não teríamos condições e nem seria de muita irresponsabilidade dos organizadores se a gente desse sequência nesse momento de incertezas que a pandemia nos trouxe. E olha, eu acredito que não foi nada combinado disso, né? Mas para os ouvintes da CBN a gente traz uma notícia de primeira mão. Ontem, no final do dia, a gente se reuniu com a diretoria da feira e realmente a gente tomou a decisão de realizarmos a segunda edição da Transpoeste somente no primeiro semestre de 2022. Então a Transpoeste vai acontecer somente em 2022, porque é uma feira que a gente sempre quer fazer no primeiro semestre. E a gente ainda tem muitas incertezas, né? tem muitas incertezas falando de pandemia. Então a gente achou prudente para os nossos expositores e achou prudente para os nossos visitantes fazer uma feira que realmente o pessoal possa ir lá, conhecer as novidades, interagir com os fornecedores, realmente para que a gente possa realmente consolidar ela aqui na nossa região, porque a primeira foi um verdadeiro sucesso.
Pois é, eu já ia te perguntar como é que vocês estavam se programando para essa feira. Então, como você falou, então só em 2022, no primeiro semestre de 2022, porque é muito arriscado uma feira desse porte, precisa de muito tempo de organização, muitas pessoas mobilizadas, e como não temos certeza de nada ainda, né, quando vamos ter vacina à disposição, como é que a coisa vai proceder. Então, realmente é muito arriscado. Exato. Fazer um evento desse porte, né, e depois ter que transferir, ter que adiar novamente, como aconteceu, né, com a edição agora de 2020.
Exatamente. Assim, eu, na primeira edição, participei diretamente da feira. Então, a gente percebe o quanto você tem que... quanto você mobiliza a economia local. Então, a gente tem que ter essa consciência, porque nós queremos que as pessoas estejam, vão até o centro de convenções, conheçam as novidades. E para o segundo semestre de 2021, a gente não vê isso acontecendo também, porque a gente tem uma feira tradicional em nosso país, chamada Fenatran, que acontece em São Paulo a cada 2 anos. E essa feira ainda é uma incerteza. Falar, vamos fazer uma feira online. Assim, gente, eu vejo que a questão das atividades online... elas nos contribuíram e ajudaram muito para nós. Mas uma feira online, e aí se torna algo muito frio, e eu acho que não é essa a expectativa que a gente quer.
É o que o pessoal, como você falou, a expectativa é das pessoas se encontrarem, de feira ali. O que vocês costumam expor? Como é que foi a primeira feira que vocês realizaram?
Bem, a primeira feira nós sempre buscamos com os nossos fornecedores aqui na nossa região e a nível Brasil, vários expositores de nomes nacionais e internacionais estiveram na Transpoeste. E sempre a gente quer trazer o quê? Novidade. Quer trazer o que tem de mais tecnologia no nosso setor de transporte. Nós tivemos aqui, naquela oportunidade, marcas fazendo o lançamento dos seus modelos para a nossa região. Então, a ideia é sempre o quê? Levar informação, levar conhecimento e trazer tecnologia, porque a tecnologia ela ajuda no nosso dia a dia e a gente tem que estar ao lado dela.
Já me falou como é que estão se programando para essa feira. Então, já foram todos comunicados, então, de que vai acontecer esse adiamento agora, e não já assim tão logo, né? Para daqui mais um ano ainda, para mais de um ano ainda, né?
Olha, como eu falei aqui, os ouvintes da CBN estão tendo essa informação de primeira mão. Nós estamos, recebi agora aqui que nós vamos soltar um comunicado, né, falando isso. Então, assim, é realmente...
Ah, tá. Então, quando você fala primeira mão mesmo, nem os envolvidos
nem
sabem.
Nem os
ainda,
fornecedores, olha. Nem os expositores estão sabendo dessa decisão aí da diretoria da Transpoeste que vai acontecer em 2022. Então, acho que é o melhor a ser feito nesse momento.
Está sendo previsto aí uma safra recorde, né? Como é que o setor está se preparando aqui no oeste do Paraná para poder atuar? Já esse ano, foi um dos setores que menos sentiu a pandemia, foi o setor do agronegócio, foi o setor do transporte, foi aquele primeiro baque, mas depois o pessoal continuou trabalhando normalmente, né? Os caminhoneiros, o pessoal que trabalha com isso, foi um dos grandes, das grandes molas propulsoras da economia do país, né? Como é que você imagina agora para essa gestão que você vai assumir?
Bem, a gente sabe que o agronegócio, ele por muito e muito tempo, ele sempre mantém a balança comercial do nosso país. E nesse momento de pandemia, falando aqui da região oeste em si, os transportadores do agronegócio, no primeiro momento, não sentiram tanto quanto sentiu quem atua na entrega, quem atua com o fracionado, né? Então, realmente, a gente surpreendeu. A movimentação de cargas direcionada ao porto de Paranaguá foram meses em cima de meses, batendo recordes de movimentação de grãos, mas isso a gente tem sabe que isso foi muito proporcionado pelas sacas de soja a patamares jamais vistos, né? Mas a gente percebe agora que a partir aí de novembro até o mês de dezembro agora, que a gente está iniciando hoje, é realmente uma retraída no mercado, porque é uma que não tem soja mais, não tem milho no mercado, né? Então o pessoal já está começando a importar soja de outros países.
Pois é, mas ainda assim, né, dá para a gente falar que a categoria trabalhou bastante em 2020, né? E o objetivo é continuar esse trabalho agora.
Não, 2021, com certeza. Né? O transporte, o que acontece? O transporte ele foi classificado como atividade essencial. Se nós não tivermos uma situação de desabastecimento nesse momento de pandemia, porque se fechou-se tudo, foi porque o transporte não parou. Então, realmente, nós temos aí um grande desafio, né? Com uma safra aí superior a mais de 5% comparado à safra 2020. Nós temos aqui na nossa região uma safra que está um pouco, vamos dizer assim, atrasada, né? Porque devido à situação de chuvas, mas o transportador aqui do oeste do Paraná está preparado e está fazendo investimento para que possa realmente levar a soja, o milho ou qualquer produto que seja para os nossos portos, seja para o mercado interno ou mercado externo.